acabado no estado que está.
A frase que acabamos de ouvir foi proferida pelo capitão Salgueiro Maia na madrugada do 25 de Abril, que este ano completa 50 anos. Ela foi o mote para a mobilização das tropas e dos cidadãos que fizeram a Revolução. E foi igualmente o mote para, com os olhos postos no presente e com a certeza de que somos responsáveis por criar o futuro em que queremos viver, o lugar específico ir a Castelo de Vide, terra onde nasceu Maia, escutar o que a comunidade tem para dizer sobre o estado a que queremos chegar. Eu sou a Susana e este é o podcast do projeto Pessoa. A que soam as pessoas? Que pretende escutar, fazer ouvir e pensar em conjunto. Haverá novos episódios todas as semanas até Abril. Desfrutem. Para nós esta escuta foi um prazer e uma revelação.
Simão. Tiago.
Leonor. Esther.
João Carita.
Isabela.
Laura.
António.
João.
Gabriel.
Afonso.
Bernardo.
Ângela.
Raquel.
Carolina.
Mara.
Regina.
Qual é a turma?
Oitava.
De onde?
Castelo de Vide.
Então, a primeira pergunta que nós estamos a fazer às pessoas é: quem era o Salgueiro Maia? O que sabem sobre ele?
Não sei.
Ah, então, eu lembro que ele era um militar. Acho que era um capitão, algo assim. Ele era um capitão e foi ele que liderou o 25 de Abril.
Alguém tem alguma coisa a acrescentar?
Também ele tinha escondido da família que tinha cancro, depois morreu.
Mais alguma coisa?
Nasceu cancro, está ouvindo.
Não? Ok. Vocês sabem alguma coisa em relação ao feitio dele? Às características pessoais dele? Sabem o que ele fez no 25 de Abril? Qual foi o papel dele no 25 de Abril?
O papel dele é que ele implementou a República.
É. Concordam?
Não. Ah, então, ele foi quem liderou as tropas para lá para o sítio, já não onde é que era. Mas foi lá para o sítio.
Quem é que ajuda? Onde é que era?
E que disparou os cravos das pistolas.
Disparou os cravos.
Deu a ordem.
Ok. Então a gente concorda com isto? Ou tem alguma ideia diferente?
Sim.
Concordo.
É isto?
Uhum.
Então ele foi lá para um sítio e deu a ordem para disparar os cravos. É isto. Eventualmente para a República. Para implantar a República.
Não.
Não?
Então.
Ele comandou uma revolta.
Olha, então para comandar uma revolta, sabem que algumas pessoas dizem que ele foi um herói. Já ouviram? Já ouviram alguém dizer
Sim.
isto? E o que é que para vocês é um herói?
É uma pessoa que ajuda as outras e faz o bem.
Mas assim, no geral, isso é muito geral. Vamos...
Ou uma pessoa que faz o bem.
Qualquer pessoa que faz o bem é herói?
Que é isso que vai fazer a sua vida para salvar os outros.
Ah, tem que ter um certo perigo envolvido.
Não.
Não?
Não necessariamente.
Então, o que é que faz de uma pessoa ser um herói?
Os seus atos.
Os seus atos? Ok.
Salvar pessoas.
Salvar outras pessoas.
É que o bombeiro também salva pessoas.
Ah, ok.
E então. Os polícias.
E os médicos?
E os médicos?
E os
enfermeiros?
Eu também.
Ah, e a banda do Fortnite?
Com os pessoas. Acho que as pessoas em parte também são heróis, porque são eles que constroem assim mais duramente a nossa cidadania. Porque se não fosse a escola, não eram bons cidadãos.
O que é ser um bom cidadão?
Ajudar o próximo.
É não fazer maldade, não é? Assim, votar. Expressar a sua opinião sem. Não,
não é? Diz.
Desrespeitar os outros e não reclamar de nada.
Não reclamar de nada é ser um bom cidadão?
Tipo, não, mas. Mas humildemente é expressar a sua opinião, não desrespeitar os outros e votar. Tipo, estás chuscado na tua.
Vocês concordam com o que ele está a dizer? Sim. Ou têm uma opinião diferente? O que é para ti ser um bom cidadão?
Eu acho que nós devíamos ter críticas construtivas.
Ok.
Eu não.
Então não és um bom cidadão.
Tão bom.
Pois. Existem bons e maus cidadãos.
Acho que é isso? Ajuda o governo nisto.
Ajuda
o governo. Tipo, imagino, eles querem fazer qualquer coisa, está a ver? Os bons cidadãos dão. Não sei se é um papel, qualquer coisa, assim um. Esqueci-me da palavra, mas é uma cena que eles dizem a ideia deles ao governo e depois a ideia tem que ser boa e eles aprovam.
O que é que, sabem como é que se chama este papel? Estas ideias? É
dos deputados.
Eu acho que é uma petição. Ok. Sabem que nós, cidadãos e cidadãs, podemos escrever isto que ele estava a explicar. Podemos escrever petições, podemos fazer pedidos ou exigências para que os nossos governantes pelo menos conversem e debatam certos assuntos para depois se tornarem ou não leis.
Tipo, imagino, na Póvoa podia haver uma piscina.
Tem um país.
Também acho.
Pois, porque as pessoas da Póvoa é um bocadinho injusto, porque têm que andar nem 6 km daqui para a Póvoa, mas têm que estar a andar e a gastar gás óleo para ir à piscina.
Tu és da Póvoa?
Sou.
Tens uma barragem na Póvoa.
Sério, estou a ver o teu dedo. Deixa-me só dizer uma coisa. Quando nós damos a nossa opinião, dar a nossa opinião é um direito ou um dever?
Um direito.
É um dever.
Um dever.
Não,
direito.
Não,
só direito.
Tu não és obrigado a dar a tua opinião.
Mas deves.
Sim, deve.
E o dever é uma obrigação?
Não.
Não. Um dever não é uma obrigação, é uma coisa que devias fazer. Devias partilhar a tua opinião com outras pessoas.
Sim, mas há direito de dar a tua opinião.
O direito e o dever.
Então é meu.
Eu acho que está muito.
Eu tenho o direito de ir à escola e o dever de ir à escola.
Até se não fores.
Então, se não fores, isso é ilegal.
Está pronto.
Pois, podem prender os meus pais por isso.
Vocês viram? Hoje a notícia, agora estava a almoçar e estava a dar uma notícia assim. Não sei se vocês já ouviram falar que houve uma criança que foi retirada aos pais porque estava a faltar à escola desde 2019.
Na escola primária houve um caso desses. Na escola do primeiro.
Aquilo que a Esther está a dizer, há certas coisas que são deveres e direitos ao mesmo tempo.
Ela era.
E com isto eu queria dizer outra coisa, que é, vocês acham que dar a nossa opinião é um ato de responsabilidade?
É.
Sim.
Porque vai lá as pessoas as suas ideias, e depois essas ideias no futuro podem ser aprovadas e até feitas, não é?
Vocês acham que às vezes as pessoas não dão a sua opinião porque têm medo de ser responsabilizadas por elas?
Sim, julgadas.
Tu lembras-te de alguma pergunta, Esther, que nós fizemos? Queres fazer tu agora? Queres fazer tu uma pergunta?
Sim.
Lembras-te desta, por exemplo? Gostas dela?
Sim.
Tá lá.
O que é uma revolução?
Sei lá. Tu vais, estás a ver? E depois imagina. Tens lá. Imagina que não, acontecia uma revolução aqui, estás a ver? O nosso governo ia abaixo e entrava um novo. Só que não é legalmente, estás a ver? É tipo, chegas lá e derrubas o outro.
Alguém deu outras ideias de revolução? Vocês já fizeram alguma revolução?
Eu? Eu uma vez escrevi ali um papel a dizer greve lá na escola.
Ai, foste tu?
E então?
E então?
Isso foi uma revolução?
Foi. E depois os meus amigos vieram todos comigo.
Juntar, foste um líder?
Já. Yeah.
Foste um bocadinho de Sager Maia.
Era eu que estava lá a segurar o papel.
E houve greve? Fizeram não. Greve?
Não.
Então não foi bem uma revolução porque não levaste isso a sério.
Acho que devias tentar outra vez.
Eu também acho.
O que é que é? E quais é que eram os motivos da tua greve?
Então. Porque era para haver greve, não é? Depois eu escrevi lá a greve. Para fazerem.
Mas o teu objetivo era?
Era que houvesse greve.
Para?
Ah, exato.
Pois, para não dizer
algo. Ok. Achas que isso era um valor, achas que isso era uma, um motivo válido para fazer uma revolução?
Era.
Porquê?
Eu acho que era um motivo válido para fazer uma revolução porque, né, nós aqui estamos fartos de vir à escola e mesmo assim temos que vir.
Boa. Porquê que estás farto de vir à escola?
Porque só se for a ver, você só vem porque é obrigado, porque se você não fosse obrigado, você não vinha. E pronto, porque, porque você de qualquer maneira ia aprender o que está a aprender na escola.
Pois. Ah, eu acho que se calhar saímos a aprender coisas.
Às tantas ainda aprendia mais.
Ok, qual é que era a tua alternativa à escola?
Era...
Viver a vida.
Aqui, isso mesmo. Já disse por mim, está a ver?
Ah, acho que a escola é importante, mas o sistema de ensino está a ficar ultrapassado e nós temos estado a trabalhar nisso para haver mais tecnologia. Tanto que hoje em dia o nosso incrível professor de geografia incentiva-nos a usar o telemóvel para trabalhar.
Para trabalhar? E vocês quando ele deixa usar o telemóvel, positiva. Vocês só usam para trabalhar ou aproveitam para jogar os games?
Não, é. Só para trabalhar.
Não, temos que ser sinceros.
Não. É uma nossa, outra.
Temos
que acham que as pessoas muitas vezes não vos deixam usar o telemóvel?
É, porque não têm confiança em nós.
E acham que é justo eles não terem essa confiança?
Não, porque nós temos confiança totalmente.
É o mesmo do que a professora está ali a mexer no computador, como é que a gente sabe que ela não está lá no seu Facebook?
Pois,
tens de confiar.
Né? A nossa antiga professora fazia isso.
A nossa antiga professora, a gente ia para ir à casa de banho, ela não deixava e depois ela ia.
E uma vez vou meter choca-pica.
Também foi uma revolução no teu estômago. Ok, então, para, então vocês falaram aqui de outro tema. Desculpa, Esther. Falaram aqui de outro tema que eu acho que é muito importante falarmos, que é a confiança. Tem que haver confiança entre as pessoas, certo? Diz lá.
A confiança é uma mulher em graça, professora.
Podes explicar isso?
E então, porque é verdade ou porque...
Mas é verdade é o quê?
Porque a confiança... Não é uma coisa que você pode dar assim à toa a uma pessoa. Você tem que a conquistar. E você, tipo, se tiver... Como é que eu lhe ia explicar? Você imagina lá que você, né, tinha uma mulher ao seu lado e essa mulher era ingrata, está a perceber? E depois, né, você estava lá e depois você não lhe conseguia ir depositar a sua confiança porque você já sabia que depois ela podia trair a sua confiança.
Só se for uma mulher.
Se for um homem, não, se for um homem também, né?
Ah, estás a usar uma figura?
Sim.
A personificar a confiança.
Não, depois ainda dizem que isto é machismo. Entrando
nessa,
o que é que tu achas do machismo, António?
Não sei.
Eu acho que é muito errado que a minha mãe era mulher. Por isso, se não houvesse a minha mãe, eu não estava cá.
Ela já não é.
E é também. Por isso... E tu, Tortos, o que é que achas do machismo?
O quê?
O que é que achas do machismo?
Eu acho que o machismo é uma coisa muito errada, porque tu nunca devias achar outra pessoa inferior por causa de alguma coisa que elas não escolheram. Por exemplo, a sua cor, o seu género, eles não escolheram isso, ou seja, tu não os podes criticar sobre isso. Eu podia estar aqui a criticar por seres um homem e não estou a fazer. Por exemplo, só por causa que a sociedade nos criou de uma certa maneira... para estar tipo, ah, as mulheres são inferiores aos homens, não quer dizer que elas são, e adivinha o quê? Somos todos iguais. Continua.
Então, tem, acho que assim, né, o machismo é muito errado porque devemos ter todos os direitos iguais, e também tipo, a mulher, há muitas pessoas que dizem que se não apoiam o machismo, então as mulheres também deviam de ir para a guerra, só que não, né, porque a mulher é quem cria o filho, normalmente, né, e quem tem de ser protegida.
Tu estás a ser machista neste momento.
Não, eu disse normalmente. Não disse que era sempre.
Não, isso é... Ai, não sei como é que se diz em português. Conta.
Então porquê é que eu nunca vi uma mulher nas obras e os homens andam quase todos nas obras?
Já vi uma mulher na obra.
Isso são coisas da sociedade que está errada, ok? Não quer dizer que as mulheres... Ah. Não, é... A sociedade criou
homem
esta...
Com H.
Homem é com H. Te esqueceste de ser maiúsculo ou não?
Então, é só para saber o que é com H.
Eu...
Há uma coisa em relação a isso do... Querem... Alguém tem alguma pergunta para lançar ao grupo?
Eu tenho.
Tu ainda queres?
Sim.
Eu tenho.
O que é que acham do racismo?
Eu acho uma coisa muito errada.
Acho que é a mesma coisa que o Esther disse, porque não devíamos ser julgados por uma cena que não escolhemos.
Pois. Eu também acho. E tu estás a dizer que era o António?
É que só se faz, assim, espera.
Racismo com as pessoas de pele negra. E não se faz racismo com as pessoas de pele branca.
Pois, mas as duas cores de pele sofrem racismo, não é só os negros, também são os brancos.
Mas o que é que eu estou a dizer? Mas espera, olha que eu não percebi também, eu estou como ela. Eu acho que a tua pergunta tem que ser então mais clara. Ou que não foi uma pergunta, foi mais um comentário. Mas podes tornar mais claro o teu comentário.
O que eu disse é porque é que só são as pessoas de pele negra que sofrem racismo e as de branca, porque é que não sofrem?
Mas isso é uma pergunta, é uma afirmação, eu não consigo bem perceber o que é que tu queres dizer. Tu achas que só...
Porquê é que só são os negros?
Porquê é que os brancos também não?
Tu sentes que sofres de racismo?
Eu não.
Ou que sentes que alguma pessoa branca sofre de racismo?
Acho que também não.
Ah, então tu estás a questionar porquê é que os brancos são racistas com os negros, é isso?
É, tenho.
Ok. Eu não estava muito claro, mas é ok.
Não, são os negros.
Eu acho que o que ele quer dizer com o seu comentário é que hoje em dia normalmente vê-se mais pessoas a fazer racismo com pessoas de pele negra do que com pessoas com pele mais clara, porque, não sei, é o que se vê mais hoje em dia e acho que não é certo, porque...
Ainda estou com os
peritos
para baixo, estou a dizer
porque
é que.
Ainda estou com os negros.
Olha, só uma coisa. Esse sorriso tem a ver com o quê?
Racista.
Com a palavra?
Não, porque ele foi racista.
Porquê?
Neste momento ele foi racista. Em vez de dizer negro, ele
não,
disse.
Não, ele não foi racista, ele usou o palavreamento errado.
Ele não usou a palavra adequada para este tema.
Eu falei antes de pensar. Eu não estou a dizer que as pessoas de pele branca têm menos privilégios, que nesta altura que é onde nós estamos é ao contrário.
Olha, e vocês conhecem outros povos ou outras etnias que também sofram de racismo? Além
dos albinos.
Isso é racista?
Sim, porque os albinos são pessoas brancas.
Ou será discriminação no geral? Nós também podemos falar... Olha, tanto o machismo como o racismo, como outros ismos que falamos, na verdade o tema central que está por trás desses depois que estão... tem a ver com discriminação. Não é? Então se calhar podemos também agora falar um bocado de discriminação num conceito mais aberto, eventualmente. Vocês conhecem outros... pessoas ou grupos de pessoas que são discriminadas?
Os gays.
Os LGBT.
Os gays, não é?
E mais alguém?
E os gays?
Aqui na escola, existem preconceitos aqui na escola, vocês tratam-se todos com tolerância?
E os robóticos também.
Pessoas de estilo diferente.
De estilos diferentes?
Sim.
É.
Como, por exemplo?
Robóticos.
São discriminados?
Um bocadinho.
Eu acho que sim. Isto não é um sonho.
Eu não sei o que é um hemogótico.
A professora, um hemogótico é uma pessoa...
É um bigode. Com umas
aqui preto. Uma pessoa hemogótica.
Mas pretas?
Não, pois tudo preto. Como se tivesse de luto. Mas só assim,
não.
Ó.
Não é. Isso é jeito que tem um estilo de
roupa,
de cabelo, tudo diferente.
É pessoas que metem o cabelo roxo, depois usam aquelas botas para ir até aqui, e depois têm aqui um colar, que aquilo até tem pregos.
Vocês aqui na escola têm,
hein? Não, graças a Deus.
Eu sei. Porque é que...
Eu ainda estava a voltar, eu há aqui uma coisa...
E deu, professora.
Gostava, podes dizer.
Eu?
Então, eu gostava... Eu queria dizer que cada um tem os seus gostos e eu acho que isso deve ser tudo respeitado, porque, volto a dizer, cada um tem os seus gostos. Tu vestes de uma forma e...
E tu de outra.
Mas também ninguém estava a dizer o contrário.
Mas
porquê é que são discriminados?
Eu não discrimino ninguém.
Ah, eu tenho uma coisa a dizer. Eu sei de onde é que vieram aqueles colares com picos dos hemogóticos. Era dos cães antigamente que andavam a guardar o rebanho das ovelhas e depois às vezes os lobos vinham atacar o rebanho, depois quando iam aos cães iam logo ao pescoço. Depois eles meteram aquilo e já não iam.
Ora aí tá, por isso é.
Pois.
Isso comigo estão sempre a aprender.
Olha, parece que há aqui uma pergunta.
Não, foi eu que levantei o ar e a mão e ele transmitiu. Nós estamos a terminar.
Já são quatro.
Não, eles terminam. A aula deles é que termina às 13h20.
Ah, ok. Pensei que era até às 4.
Ah,
ok. Alguém tem alguma pergunta para fazer mais? Então, olha, venham ter connosco hoje às 4h30 da tarde ao Cine Teatro. Podemos dar continuidade a tudo isto. Eu gostava de saber se alguém tem uma última comentário, alguma coisa que tenha ficado por dizer. Não.
Eu acho que nós não devemos fazer racismo.
Eu acho que as pessoas levam as coisas muito a sério. Às vezes.
Ou se calhar às vezes as pessoas é que fazem comentários maldosos.
Conte-me lá, como é que podia ser?
Eu sei que agora há todos aqueles problemas profissionais, não é? Do tempo de serviço. Eu já me reformei há muito tempo. Pronto, na altura era um pouco diferente. As nossas preocupações eram mais em termos de encontrar, sei lá, estratégias.
Eu acho que era sobre a educação?
É sobre, pois. Preocupação de que os alunos realmente aprendessem. E a mim o que me custa muito é que acho que cada vez mais a escola não dá uma igualdade de oportunidades. Porque, sei lá, há imensas explicações. Eu vejo, porque tive a minha neta, não é? Já depois, e até o meu filho. E isso custa-me, porque há gente que realmente tem hipóteses de dar uma explicação, mas há pessoas que ficam para trás. Eu acho que tem que ser a escola, e sem educação este país não vai a lado nenhum. Eu acho que enquanto a escola não funcionar como deve ser, nós não saímos do buraco, não é? É lá, porque, embora eu às vezes ouvisse que os pais é que têm que educar e a função do professor é ensinar o que diz respeito à sua disciplina. Quer dizer, eu não concordo, quer dizer, há sempre ali um papel de ajudar a formar um complemento, até porque ninguém ensina ninguém a ser pai nem mãe, cada um faz o melhor que sabe e pode, não é? Mas a escola tem que ser um complemento e acho que tem um poder muito grande, sei lá, o respeito, respeitar o ambiente, a escola limpa, bonita, o trabalho, solidariedade com os outros alunos, até na alimentação, não é? Não irem comer aqueles bolos todos que antes havia no bar e irem ao refeitório, uma alimentação mais saudável. Eu já me reformei há 30 tal anos.
É uma couve galega.
O que é que para si era o sonho?
30 não, é muito.
O que é que para si era a escola ideal?
Couves, qualidades de couves. Era uma escola que conseguisse que a maioria realmente tivesse sucesso, formasse as pessoas para a vida também, para uma profissão e para a vida.
Podia ser mais aberta à comunidade, por
sim,
exemplo.
Sim, eu acho que sim. Pois, mais aberta. Mas há um bocado de estigma, quer dizer, sempre com receio, se o pai vai ou a mãe vai, o que é que não pensará. Portanto, depois parece que se fecha um bocadinho, não é? Eu acho que não há de haver esse receio, mas os pais também têm que ir à escola, não só com aquele espírito crítico destrutivo, mas todos juntos para que a escola seja melhor e funcione melhor.
A escola e o funcionamento da escola?
Pois, quer dizer, o contributo também dos pais, como há, não é? Os pais já podiam ir às reuniões de avaliação, mas às vezes assim, hoje vem cá o pai, com quem diz? Parece que não podemos estar à vontade porque está cá o pai. Eu acho que não é assim, então não vale a pena, é o faz de conta, que eu acho que nós vivemos muito o faz de conta. Quer dizer, se o pai vai, se há a associação de pais e não sei o quê, deve haver ali, não é os pais estarem de pé atrás em relação aos professores, nem os professores estarem de pé atrás em relação aos pais. Estar ali tudo gente com um bom propósito de ajudar a que a escola seja o melhor possível. E como eu dizia a alguém, assim, eu acho que era, antes destes problemas, eu estou a falar há uns anos atrás, acho que era relativamente fácil ter uma escola boa. Se todos pensassem, eu quero que a minha escola seja das melhores, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer isto, aquela posso fazer aquilo, aquele posso fazer assim. E pronto. E eu já entrei na minha escola e fiquei um bocadinho triste porque no meu tempo a escola estava limpa, estava bonita, estava, pusemos plantas, pusemos. Que acho que também ajuda a entrar numa escola e estar limpa, estar bonita. E outro dia entrei e não gostei nada daquilo. Não se pode, já não se entra na secretaria, somos atendidos ali numa secretária. Fui a um gabinete, uma sala onde trabalhavam duas funcionárias de antes da ação social escolar, que eu até tive um ano, tive dois anos no conselho diretivo e fui responsável para a ação social escolar. Eu tive pena daquelas duas empregadas, uma delas até tinha sido minha aluna. Por isso estavam numa arrecadação, tudo desarrumado, dossiês no chão. Eu fiquei. Um aluno vai para ali ou alguém, a vontade é fugir. Como eu costumo dizer, eu dei aulas no liceu, depois fiz o estágio na escola, estava indecisa, vou para o liceu ou vou para a escola, que é a gente está ao Machado, mas antes que era a industrial. Estava indecisa sem saber para que lado é que havia de ir, até porque estávamos a fazer uma casa no campo, qual é que era mais funcional. E eu disse, não, decidi, fico na escola porque tinha uma vista para a Alzíria espetacular, manhã com salas de aula com sol, o mobiliário já era de fórmica, os quadros não arranhavam. No liceu era aquele mobiliário antigo, os quadros a arranhar, e havia lá uma sala, lá um canto, que eu sei qual é, que eu até costumo dizer, quando ia para lá a minha vontade era fugir. Aquilo era deprimente.
Despreza-se muito a parte do conforto, não é? O equilíbrio entre
é preciso tudo, é preciso tudo. Mesmo a nível da cidade, não é? Se não gostam da cidade, Santarém, se a cidade estiver minimamente bonita, parecendo que não, é como na nossa casa, não é? Entrar numa casa desorganizada com desleixo, ou entrar numa casa organizada com uma florinha, dá outro prazer, a outro bastar. É tão simples como. Eu acho que é relativamente.
O conceito de.
É preciso crer, que às vezes é o mais difícil. É.
Eu dizia o que acontece foi uma coisa que a escola estava limpa, estava organizada. Assim. O que é que isso tem influência? Já não digo os adultos, o que é que tem influência na criança? Disciplina à criança.
Não havia papéis no chão.
Disciplina à criança a ter que viver naquele. Por aquilo que ele está a ser educado. E da forma como está na sua presença, ele terá mais a tendência para também fazer o mesmo noutro lado do que chegar a ver um papel aqui e acolá que vai andar ao lado. Os outros fazem, eu também posso fazer. E isso é muito simples, mas parece que não.
É ensinar através do exemplo e não.
A outra coisa é a escola de depósito de miúdos, com os pais a correr e não têm tempo para. Olha, tenho aqui uma anotação, ai, agora não tem tempo e não sei o quê. E a pessoa não quer saber se o filho sabe portar mal aqui ou lá, ou se é preciso uma ajuda em casa disto ou daquilo, tem mais que fazer e se calhar nem vai com o menino, olha, atravessa a estrada, vai lá para dentro, que eu estou atrasado para o serviço. Infelizmente, há muito falta de interligação dos pais e há alguns que levam o papelinho para casa para aparecer, para bater problemas e não fazem.
Os pais têm uma vida difícil. Mas por isso, eu estou normalmente em minoria, mas eu achava que na escola podia haver outras atividades, porque eu compreendo o problema dos pais. Os pais que não têm, deixar os filhos e têm. Eu tinha um horário especial que é a professora, não é? Podia auxiliar aquilo com os meus filhos e com a escola deles. Mas há alguns pais com um horário mais rígido, não? Por exemplo, uma pessoa que trabalhava no comércio, vem de uma aldeia, trabalha no comércio, que entra antes das 9, saía depois das 7. Como é que podia?
Está bem?
Como é que podia dar, não é? Os miúdos saíam da escola e houve um período que havia muitos miúdos metidos na droga e aquilo incomodava-me imenso. E eu achava que a escola, pronto, isto não depende só da escola, depende do Ministério, da organização, ter um tipo de atividades em que os miúdos pudessem estar ocupados. Mas normalmente as pessoas não concordam comigo.
Testemunhos recolhidos no âmbito do projeto Pessoa, a que está de queremos chegar, uma criação, um lugar específico para o Atos, Odisseia Nacional. Direção artística de Susana Alves, vídeo e imagem de Nuno Figueira, colaboração de Oriana Alves e Sandy Gageiro, produção de Francisca Ramírez. O projeto Atos da Odisseia Nacional é um projeto do Teatro Dona Maria II, com o apoio da Fundação Gulbenkian e, neste caso, do município de Castelo de Vide.